Converso com a agente administrativa da Farmácia do SUS de Uruçanga, a nutricionista Catarina Tibes Besfontana. Seja bem-vinda. Bom dia, Catarina.
Bom dia. Meu nome é Catarina Tibes Besfontana. Sou uma nutricionista ex-obesa, né? Emagreci já 32 quilos e por isso que eu escolhi fazer nutrição. Eu sou apaixonada por uma alimentação saudável, uma vida saudável. Eu valorizo o alimento, né, na sua forma íntegra e comida de verdade. Eu acredito que os alimentos, eles possuem o poder de curar doenças, tratar sintomas e acalmar a alma. Se alimentar bem é um gesto de carinho com nós mesmos.
32 quilos você deixou para trás, num passado que certamente lhe incomodava.
Com certeza. Foi uma mudança no meu estilo de vida e eu consegui emagrecer, eliminar todos esses quilos, né? Esse peso, só com uma mudança de hábito alimentar.
Uhum. Olha que bacana, e ela vai ensinar você a como fazê-lo também. Você que tem problemas com obesidade, mas tem força de vontade. Alimentação e nutrição em tempos de pandemia, Catarina. Por que estão falando que a pessoa obesa tem mais risco de pegar o coronavírus e ficar doente?
Então, os riscos, né, de uma pessoa obesa contrair os vírus são os mesmos de uma pessoa saudável, mas as chances de uma pessoa obesa que contraiu essa infecção ter complicações são maiores, né? A gente pode avaliar o paciente de acordo com o IMC, né? Então, isso é o quê? É um cálculo que a gente realiza que vai mostrar se ele está acima do peso, se ele está sobrepeso, mas também é importante que a gente consiga avaliar esse paciente como um todo, quais são os hábitos dele, a avaliar também os exames laboratoriais dele.
O índice de massa corpórea é fundamental, né, que você saiba, e como ele está, está em dia, não está, enfim, 18,5, magreza, agora 40, preocupante.
Uhum, 40 já é obesidade grau 3.
Mórbida, né?
Isso.
Agora, uma pessoa obesa pode continuar fazendo caminhadas e exercícios para manter a saúde?
Apesar do isolamento social, né, os pacientes eles precisam estar mais atentos à saúde, cuidando da alimentação, buscando outras alternativas, né, de fazer essa prática de atividade física. Hoje em dia nós temos também as práticas de atividade física de forma online, forma remota. Então, assim, pode estar cuidando, né, dessa parte com o que hoje em dia, atualmente, as pessoas estão oferecendo.
Por que que o grupo obeso, Catarina, é considerado, então, de risco?
Então, é porque a obesidade, né, ela é uma doença crônica e está associada com outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Isso leva a um estado inflamatório permanente, então, causando alterações hormonais, ficando mais suscetível às complicações do COVID. E atualmente, né, a obesidade é um problema de saúde pública mundial. As pessoas precisam levar mais a sério a sua saúde, ter mais consciência dos alimentos que estão ingerindo, repensando nos seus hábitos de vida e como que está sendo, né, essa qualidade de vida.
Aí eu pergunto a você, e certamente interessa ao nosso ouvinte, quais são os alimentos e produtos que podem prevenir e combater o COVID-19?
Então, não existe evidências científicas sérias sobre superalimentos ou supernutrientes, dietas específicas ou shots fortalecedores, né? Sucos ou sopas, que são capazes de combater, né, esse COVID. O que que funciona? Hoje em dia, é uma alimentação saudável, mais limpa, cheia de nutrientes, ajuda a aumentar a imunidade. Então, não são só alimentos específicos. A gente tem que considerar a alimentação como um todo. Alimentos que também são encontrados na feira, esses nutrientes, né, que a gente encontra em saladas, em frutas, em verduras. Mas também é de extrema importância não esquecer da vitamina D, que é dada de graça pela natureza, né? Então é um fator muito importante também para o aumento da imunidade.
Em tempos de pandemia, qual o horário ideal para tomar essa vitamina D proveniente do sol de graça?
Em torno de 15 minutos no horário do almoço já é mais do que suficiente, todos os
minutos.
Dias. Isso,
aham. Uhum. O sol costuma ser quente nesse horário, não tem problema?
Não tem problema, porque...
Doutora, como deve ser a alimentação saudável, portanto, neste momento, para a gente se prevenir, ajudar aí, né, a combater o Covid?
Então, uma alimentação saudável, ela tem que ser realizada, comprada, na verdade, alimentos na feira, mais na feira do que no mercado, diminuindo a quantidade de alimentos ultraprocessados. Então, assim, a gente vai na feira, compra alimentos vindo de agricultores locais, porque nós somos privilegiados por morar aqui em Uruçanga e a gente tem acesso a comidas, né, de boa qualidade. Então, optar sempre em ir à feira e diminuir a quantidade de alimentos industrializados que a gente encontra nas prateleiras do mercado.
Agora, é normal beliscar, ou seja, comer mais em pequenos intervalos de tempo durante esse período de distanciamento social, doutora?
Sim, nesse período de quarentena é comum ficar mais ansioso, né? Em alguns casos também mais ocioso devido ao home office, esse trabalho que as pessoas estão realizando em casa. Então, esse contexto todo, ele contribuiu para o aumento da ingestão de alimentos, especialmente doces e petiscos. Mas, assim, porque a alimentação, ela vai muito mais além, né, do que a quantidade de nutrientes que a gente encontra nos alimentos. Ela está relacionada com as emoções, com o que sentimos. É uma forma de encontrar consolo, conforto, satisfação. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas comem sem sentir fome, né? É uma fome emocional, relacionada com o que a gente está sentindo no momento.
Agora eu lhe pergunto, como posso identificar quando a minha fome é emocional?
Então, a chamada fome emocional geralmente surge quando a gente quer recompensar algum sentimento. Pode acontecer depois de ler ou assistir algum noticiário sobre os dados de confirmados de óbitos relacionados com a pandemia. Todas essas notícias que hoje a gente acaba lendo, né, e que a mídia proporciona para nós. Então, assim, a fome emocional geralmente ela é específica, né? Ah, eu tô com fome de pizza, por exemplo. Não tem relação com a saciedade, porque geralmente a gente já se alimentou há pouco tempo. Então, a comida ela não satisfaz totalmente, a gente pode ficar vagando pela cozinha, abrindo a geladeira, sem identificar o que realmente a gente busca. Se a gente está com fome específica de alguma coisa, geralmente não é fome mesmo. A gente já está saciado e só quer alimentar essa fome emocional, né?
E o que se pode fazer para controlar essa alimentação nesse período de quarentena?
Então, é preciso identificar os gatilhos emocionais que nos fazem agir de forma impulsiva diante da comida, né? Tentar perceber qual é o tipo de fome que está sentindo e se perguntar antes de comer. Será que eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Eu realmente preciso comer esse alimento agora? Essas pausas antes de comer podem ajudar a entender, né, e lidar melhor com esse sentimento. Lembrar sempre de comer, que comer em exagero não vai resolver a situação e te dará apenas um alívio momentâneo. Não é preciso se privar totalmente de comer doces e guloseimas, mas quando comer, tentar saborear o alimento com atenção, com calma.
Importante, olha essas dicas, principalmente estamos na semana da Semana Santa, semana que culmina com a Páscoa, fique atento. Tomar vitamina C em grande quantidade, muita gente pega, né, aqueles comprimidos efervescentes, uhum, e toma diversos por dia. Ajuda na imunidade, doutora?
Então, a vitamina C ela é essencial para o nosso organismo e tem um efeito antioxidante comprovado, auxiliando na imunidade. As suas principais fontes, né, são frutas cítricas, como limão, laranja e acerola. Portanto, se você tem mesmo uma alimentação saudável, que baseia-se em alimentos in natura e minimamente processados, você já vai conseguir encontrar essas doses de vitamina C necessário. O que, que são esses alimentos minimamente processados in natura? São alimentos que sofreram, né, poucas alterações da indústria. E a gente, lembrando, né, enfatizando que a gente encontra esses alimentos nas feiras, né?
Polivitamínicos, melhora a imunidade?
A suplementação de vitaminas e minerais deve ser orientada e supervisionada por um médico ou por uma nutricionista, que vai fazer a avaliação prévia, né, da sua alimentação e do seu estado nutricional, lembrando que o excesso prejudica tanto quanto a deficiência de nutrientes. Mais importante do que comprar suplementos é procurar manter uma alimentação saudável, variada e colorida, preferindo sempre os alimentos naturais no lugar dos alimentos ultraprocessados.
Falam muito na castanha do Pará, que consumida é muito importante para a imunidade. Procede?
Sim, a castanha do Pará, ela contém selênio e tem uma ação antioxidante que pode contribuir para a melhora da imunidade, mas não precisa comer em grande quantidade. Apenas 2 unidades por dia já é suficiente para que a gente tenha o aporte necessário desse selênio.
Quais as plantas mais usadas para aliviar sintomas de gripe e resfriado, como tosse, rouquidão, dor de garganta?
A gente pode encontrar, fazer chá de manjericão, melissa, malva, erva cidreira, folha e flor de laranjeira, abacaxi, agrião, hortelã, alho, gengibre, marcela e camomila.